A Receita Federal apreendeu um carro com 615 quilos de maconha na PR-323 em Sertanópolis. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem os detalhes. Cláudia, bom dia.
Olá, bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Agentes da Receita Federal conseguiram realizar uma grande apreensão de maconha na PR-323 em Sertanópolis, aqui na região metropolitana de Londrina, durante a tarde de ontem. Os 615 quilos de maconha foram encontrados dentro de um carro após a perseguição. O motorista percebeu que estava sendo acompanhado pelas equipes e resolveu entrar em uma estrada rural, onde o veículo foi abandonado. Depois disso, ele fugiu para o meio de uma plantação e até o momento ele não foi localizado. A droga, dividida em cerca de 30 fardos, foi encaminhada para a delegacia de Sertanópolis. Os tabletes estavam acomodados no banco de trás e também no porta-malas do carro. Luciano.
Obrigado pelas informações. Então tá aí, a Receita apreendeu um carro com 615 quilos de maconha lá em Sertanópolis. A Cláudia trouxe os detalhes aí para você. E a Polícia Federal prendeu nesta semana um senegalês. Ele utilizava documentos falsos para obtenção de passaporte brasileiro. A situação levou a PF a iniciar investigações para identificar um possível esquema de obtenção irregular de passaporte. A Cristina Pinheiro, da CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Cris.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, esta é a segunda prisão em menos de uma semana de pessoas de nacionalidade africana que tentam conseguir o passaporte brasileiro utilizando o mesmo modo de agir. O senegalês foi preso em Foz do Iguaçu, no posto da Polícia Federal. Ele havia dado entrada no pedido do passaporte, apresentando seus documentos pessoais. Aí, após a análise do processo de requisição do documento de viagem, os policiais conseguiram identificar a falsificação de portaria de naturalização, constatando assim que ele não possuía a condição de brasileiro naturalizado e, assim, não teria direito ao passaporte nacional. Além da falsificação, os policiais constataram também que todos os documentos apresentados também não teriam validade, uma vez que foram obtidos a partir da portaria adulterada. Assim, os policiais federais aguardaram a data marcada para que o senegalês fosse retirar o passaporte, e aí na tarde de segunda-feira, dia 11, quando ele chegou no posto para retirar o passaporte brasileiro, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu, onde foi autuado em flagrante. Como esse não foi o primeiro caso, a Polícia Federal iniciou, então, como você adiantou, Luciana, iniciou investigações para identificar todos os envolvidos nesse esquema de obtenção irregular de passaporte brasileiro, porque outro senegalês já havia sido preso há duas semanas, também tentando tirar o passaporte brasileiro, utilizando os mesmos meios. A polícia acredita que há pessoas envolvidas que oferecem essas facilidades para imigrantes africanos tirarem o passaporte no posto da Polícia Federal em Foz do Iguaçu, Luciano.
Muito obrigado pelas informações. Cris, olha, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, o DER, fez uma orientação para os viajantes que pretendem fazer a travessia entre Caiobá e Guaratuba, no litoral paranaense, pelo ferry boat agora, no feriado de Páscoa. Evitar utilizar o serviço nos horários de pico. De acordo com a orientação, a medida serve para tentar evitar filas durante os feriados de Páscoa e Tiradentes, pois os serviços de manutenção das balsas e atracadores podem fazer a travessia ser mais demorada. A sugestão do DR é evitar os horários entre as 11 da manhã e as 2 da tarde e entre as 6 da tarde e as 8 da noite. Além disso, conforme o departamento, veículos pesados com mais de 3 eixos ou superior a 14 metros não podem fazer a travessia entre as 6 da manhã e às 10 da noite. Em entrevista à CBN Curitiba, ainda nesta terça-feira, o diretor-geral do DR, o Alexandre Castro Fernandes, explicou que os transtornos serão passageiros e que as melhorias já deviam estar prontas, pois era obrigação da concessão anterior realizá-las.
Transtorno que a gente vai passar nesse momento, mas que vai trazer um grande benefício para a população. Então é uma obra necessária, é uma intervenção que o Estado está fazendo. É bom lembrar que nós licitamos uma concessão e isso era responsabilidade da concessionária e hoje o próprio Estado está tirando, né, recursos do próprio Tesouro do Estado para que a gente faça essas intervenções. Então a gente pede aí a compreensão da população, que utilize ali vias alternativas, mas que a população saiba que a gente está trabalhando para uma travessia segura e para que a gente consiga aí, num curto espaço de tempo, superar todos esses entraves que nós temos ali na Bahia.
A única via alternativa à travessia de balsa seria ir pela BR-376. Né? Conforme o DR, durante os 10 meses da operação com a antiga empresa, foram aplicados 200 autos de infração pelo não cumprimento de cláusulas estipuladas no contrato. Nesse período, foram várias as reclamações de balsas à deriva, falta de combustíveis, filas demoradas e até o desabamento de um dos atracadouros. No entanto, os mesmos problemas já foram observados no contrato emergencial com essa nova empresa. No último feriado de carnaval, por exemplo, o DR chegou a recomendar que os motoristas não utilizassem o serviço de travessia, optando pelo trajeto pela BR-376, que é um pouco mais distante, passa por Santa Catarina, mas é uma opção para quem não quer perder horas na fila. Nesta quarta-feira, uma eleição define a nova reitoria da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Mais de 11 mil pessoas devem votar em 4 campos da instituição. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos que nos acompanham. A instituição espera 11.267 pessoas entre alunos, professores e agentes universitários para a votação nos campos Central, o Varanas e Hospital Universitário da UEPG. Lembrando que no último sábado, 1.704 alunos da educação à distância e polo presencial de Telêmaco Borba estiveram aptos a votar. Nesta eleição, concorrem na chapa 1, o EPG, o importante é você, como candidato a reitor, Everson Krum, e candidato a vice, Vanderlei Lima. Já na chapa 2, a chapa sempre o EPG, com o candidato a reitor Miguel Sanches Neto e vice Ivo Demiati. No campus Uvaranas estão aptos para voto 6.448 pessoas. No campus Central são aguardadas 4.466. Já no Hospital Universitário da UEPG são esperados 353 servidores. O voto é facultativo para discentes. Já professores e agentes universitários, efetivos ou temporários, o voto é obrigatório. A votação acontece em 3 turnos. Começou às 9 da manhã, segue até a 1 da tarde, depois um outro período da 1 às 5 horas e das 5 às 21 horas. O resultado será divulgado às 10 da noite no Ginásio de Esportes do curso de Educação Física localizado em Uvaranas. O mandato da próxima gestão da UEPG começa em 1º de setembro de 2022 e finaliza em 31 de agosto de 2026. Luciano?
Obrigado, Ricardo, pelas informações. Depois de 2 anos, Maringá volta a realizar a encenação da Paixão de Cristo na Semana Santa. Considerada uma das maiores encenações do gênero no país, chegou a reunir 60 mil pessoas antes da pandemia. A primeira apresentação, inclusive, é hoje. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem os detalhes. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Pois é, após 2 anos, suspensa por causa da pandemia, né, a encenação da Paixão de Cristo volta a ser realizada em Maringá na Semana Santa. Ela é considerada uma das maiores encenações do gênero em todo o país, a maior no sul do Brasil. E vai ter 2 apresentações, como você falou, aqui em Maringá. A primeira apresentação hoje, a partir das 8 horas da noite, e a segunda apresentação na sexta-feira, aqui em Maringá, na Praça da Catedral, às 8 horas da noite. Antes da pandemia, o evento chegou a reunir 60 mil espectadores e são cerca de 300 pessoas envolvidas na realização da peça. No ano passado, o espetáculo foi adaptado e foi apresentado em novembro, no início das festividades de Natal aqui em Maringá, e agora voltou a ser realizado na Semana Santa, né, o real motivo da Paixão de Cristo. A Páscoa é a data mais importante para os cristãos, pois marca o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário e a ressurreição dele ao terceiro dia. A encenação narra as últimas horas de Jesus na Terra e a ressurreição de Cristo. Ambas as apresentações são abertas ao público aqui em Maringá, começam então às 8 horas da noite na Praça da Catedral. Haverá intérprete de Libras e na sexta-feira o espetáculo será transmitido ao vivo pelo YouTube. Luciano.
Olha aí, uma dica, obrigado pelas informações, Letícia. Dica de turismo também, para você que não conhece Maringá, quem sabe, né? Aproveita para visitar a cidade e acompanhar essa tradicional encenação. Depois de 2 anos, Maringá volta a realizar, então, a encenação da Paixão de Cristo na Semana Santa. E por falar em turismo, União da Vitória está entre as 7 cidades do estado contempladas com o projeto Sementes, do Museu Paranaense MUPA. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem os detalhes. Rafael, bom dia.
Tudo bem, Luciano. Bom dia a você, bom dia a todos. A comunidade do Vale do Iguaçu, que aprecia e que consome cultura, recebeu esta ótima notícia, já que União da Vitória está, como você disse, entre as 7 cidades do Paraná, contempladas com este projeto Sementes do MUPA, o Museu Paranaense. O município receberá, no Museu Anís Domingos, recentemente inaugurado, parte do acervo e exposições do Museu Paranaense. E quem comenta a respeito no CBN Paraná é a secretária de Cultura de União da Vitória, a Franciele Misturini.
O estado lançou o projeto Sementes do MUPA, que é do Museu Paranaense. E União da Vitória, por ter uma conversa muito bacana com o estado, foi uma das 7 cidades que foi contemplada com o projeto. Então, União da Vitória terá uma unidade dentro do nosso Museu Anís Domingos, terá uma unidade do MUPA, que eles vêm, isso sem gasto público municipal, eles vêm com toda a estrutura do estado, montam painéis de LED, toda a estrutura física, e eles vão fazer com que todo o material, que todo o acervo do Museu Paranaense, que hoje só fica acondicionado em Curitiba, faça essa rotatividade no estado, 7 cidades do estado. Não são todas as pessoas, né, que conseguem se deslocar para ir até Curitiba para visitar o Museu Paranaense. Dessa forma, a gente consegue democratizar a cultura na cidade.
Bom, e nas próximas semanas, a Secretaria de Cultura de União da Vitória deverá divulgar as primeiras exposições que serão realizadas com o acervo do Museu Paranaense. Eu volto com você, Luciano.
Legal, obrigado, Rafael, pelas informações. Então, projeto Sementes, lá do Museu Paranaense, no município de União da Vitória, certamente deve atrair moradores dos municípios vizinhos aí do Vale do Iguaçu para acompanhar essa exposição. União da Vitória, que recentemente passou a integrar o novo mapa do turismo brasileiro. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta quarta-feira, que reúne as principais informações do nosso estado ao conectar a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.